Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando The Info Awards, a premiação do The Information para a temporada de 2024. Eu estou de terno e sou Pedro Bragolin e também de smoking. O Rafael Kutter hoje tá mais chique, tá de smoking, Rafael Kutter. Vamos lá, então, falar muita groselha e para um dos EPs mais divertidos de temporada do The Information. Tudo certo, Kutter? E aí?
Fala, Bregs. Fala, ouvinte do The InfoCast. Cara, tudo certo aqui. Tô suando um pouco, né, com essa vestimenta no calor do Rio de Janeiro, mas nada que o ventilador aqui não. Nada que o ventilador aqui não. Não ajude, não auxilie aqui no mantimento de temperatura. Então, é isso aí, cara. Vamos falar dos prêmios da temporada. Vai ter coisa pra caramba pra gente discutir aqui. Um formato novo, que a gente vai ter que também explicar pro ouvinte. Mas é isso aí, vamos que vamos.
E para fechar então aqui o nosso trio de votadores para os prêmios, o Japa, clássico, sem ser vulgar, com uma calça social e sem camisa para fazer jus ao estilo Pedro Matsunaga de gravar o podcast, tudo certo? Tudo certo, Japa?
Essa aí é só para quem sabe. Fala aí, Bregs, fala aí. Fala aí, Bregs, fala aí, Kutter, fala aí, amigo ouvinte. Cara, viemos para finalmente o último episódio da temporada, né, de 2023. Falar dos prêmios, né, do que aconteceu nessa temporada aí do NFL Awards. Vamos criticar bastante. Posso fazer uma primeira crítica aqui, que era uma crítica a um prêmio específico,
pode,
mas
pode,
a todos
pode.
Os prêmios? Caralho, pode. O método de votação do NFL Awards desse ano é pavoroso, é muito ruim. É péssimo, cara. É lógico que, assim...
Tenebroso.
É lógico que o critério principal tem que ser quem foi votado como primeiro, como ganhador do prêmio. Tipo, o voto de segundo, terceiro lugar pode ter um peso? Pode. Tem que ser um peso baixíssimo pra ele, tipo, só corrigir grandes injustiças. Ele não pode dar o título pra alguém, tá ligado? Ele não pode. O prêmio... O segundo lugar não pode dar o prêmio pra um jogador, tá ligado? Ele não pode ganhar o prêmio porque ele foi muito votado em segundo lugar. E aconteceu. Então, assim, eu espero que com essa cagada enorme que foi na NFL Awards dessa temporada, eles corrijam pra próxima temporada e façam algum sistema de votação minimamente mais inteligente do que esse.
Exatamente. E pra quem tá na dúvida, o The Info Awards não é comentários do NFL Honors, é simplesmente a gente elegindo nossos vencedores dos prêmios do NFL Honors, tá? Lembrando
que esse ano... Mas eu vou comentar sobre também, tá?
Ah, não, é bom, justo. Lembrando que esse ano a gente tem uma dinâmica diferente, então a gente sempre gravava, né, pegava os prêmios, cada um voltava em uma pessoa, né, a gente elegia o vencedor pro Pedro Matsunaga, pro Pedro Bregolin, pro Rafael Kutter, dessa vez não, os três vão ter que discutir e chegar num consenso de um único nome, pro vencedor. Então, a gente também não vai rolar muito no The Introcast. Não tem que dia é hoje na nossa introdução. Só tem o seu pedido de 5 estrelas aí no Spotify. É que daí a gente tem que aligerar, porque o podcast vai ser longo, né? Não dá pra fazer um Introcast gigantesco. Pedindo, então, as suas 5 estrelas no Spotify e compartilhando o podcast por mais e mais lugares e pessoas. Certo, gente? Enfim, sem mais delongas, vamos que vamos. Bom, gente, vamos lá então começar o nosso The Info Awards. Rafael Kutter, qual é o primeiro prêmio que a gente vai ter que escolher, os três vão ter que debater? E se tu tem algum disclaimer pra fazer antes, essa é a hora.
Tenho. Não. Cara, a gente tem que... Ó, a gente fez várias modificações aqui pra esse podcast, pra esse ano especial, né? Primeiro que o Bregs já comentou, né? Que a gente, ao invés de escolher três nomes, né? A gente vai... debater e chegar a um nome. Só que também a gente tinha feito uma promessa lá atrás, se eu não me engano, há 2-3 podcasts atrás, comentando que cada um de nós teria que vir pro podcast
com um
prêmio adicional pra gente poder debater, e aí sim cada um dos três daria um nome diferente, né? O prêmio, tipo, pode ser de qualquer coisa e é nóis, e enfim, só tem que ser relacionado, obviamente, à temporada de NFL, tá? E aí, pra gente também não ser pego muito de surpresa pelos prêmios uns dos outros, que ainda não foram revelados, eu acho que eu vou pelo menos sugerir que a gente fale agora quais são os prêmios, qual o prêmio que cada um pensou. E aí, lá pro final do podcast, depois que a gente fala sobre o MVP, a gente volta pra cá e vê quais são os prêmios. Ah,
pode ser, justo.
Eu já tava morrendo de rir, eu não faço ideia por quê.
Porque a Yumi tá rachando o bico aqui sozinha.
Ai, meu Deus. Ó, vou falar do meu.
Tá.
Eu pensei em coisas meio malucas, mas eu cheguei numa mais fácil aqui, tá? Pra mim é melhor jogada. A melhor jogada do ano.
Baita.
A best play.
Eu tava entre dois prêmios, duas dúvidas de prêmio aqui. Muito tocado o que aconteceu comigo na última semana. Aí eu ainda estou na dúvida. E eu queria ver o que vocês acham mais legal pro podcast. Jogador cancelado do ano ou a lesão mais triste da temporada? O que vocês acham que é mais legal?
Porra, lesão mais triste eu acho legal.
Pode ser, então.
Acho que lesão mais triste.
Vai ser a lesão mais triste da temporada. E eu não quero ver ninguém me cancelando porque eu tô falando de lesão, tá?
Meu primeiro voto nesse prêmio seria a hipotética lesão do Trent Williams.
O joelho do Trent Williams.
Essa foi muito triste, cara.
Pô, cara, tá louco, cara. Olha,
o joelho do Trent Williams agradece o cancelamento desse fato. Porque aí não aconteceu nada. Só por causa do cancelamento.
Nada aconteceu, ficou só no campo da hipótese.
O meu é o maior downfall, ou seja, a maior queda de produção, mas eu quero deixar específico, é de jogador, tá? Não vamos citar times, vai ser de jogador.
É o LIP, né? Tem o MIP, né?
É isso, LIP. Isso.
É o LIP, entendi.
Na verdade, não é less improved player, porque esse seria o jogador que mais se manteve na consistência.
É verdade. Faz sentido.
Kutzer, vamos lá então. Vamos começar?
Posso já puxar então?
Pode.
Beleza, vamos começar com o MIP, então. É o único prêmio que a gente tem aqui no momento que o pessoal da NFL não tem. Most Improved Player, jogador que mais melhorou nessa temporada. Cara, tem muitos nomes bem interessantes e eu não cheguei a uma conclusão aqui, então eu queria chegar nessa conclusão com vocês, tá? Tá. Eu pensei em caras como o Justin Madubuike, que mandou muito bem nesse ano lá em Baltimore, teve a sequência absurda lá de jogos seguidos com o SEC. Teve o Daron Bland, que teve um ano maravilhoso aí com as várias pick six, né? Se não me engano foram 6 ou 5, enfim. Tem uns outros caras, tipo o Trey McBride da vida, que pô, teve aí, finalmente teve o breakout year dele. Enfim, a Yumi já tem a opinião dela formada ali. Mas o que vocês acham?
Cara, eita, Yumi. Eu votaria nesse.
O que você acha, Bregs?
Cara, então, eu acho que quando a gente leva em consideração um nome que consegue fazer múltiplas pick six, sendo que ele nunca tinha tido tal relevância pra NFL, eu acho que é um ponto, tá, Kutzer? E eu, como um bom apreciador de cornerbacks, eu acho que se tu puxar, como tu já citou ele, eu acho que a gente pode ter um consenso, talvez, puxar apreciador e ex-cornerback de futebol americano. Mas eu já deixei aqui na deixa e me impressiona, porque interceptação já é difícil, mas quando o cara consegue pick six, cara, e faz isso múltiplas vezes e não só duas, três, tipo, batendo 6, cara, é um número expressivo e eu acho que a gente precisa dar relevância.
Eu acho que o Bregs, ele fala um negócio que é muito importante, que assim, a gente tava falando de um jogador que era irrelevante. Sempre foi um problema, a gente comentava que, cara, beleza, o Trevon Diggs tá legal, se estabeleceu, mas não tinha outro cornerback. sem o Trevon Diggs, ele assumiu o papel. Ele se colocou nos sapatos, né? Faz muito mais sentido essa expressão em inglês, mas ele calçou os sapatos do Trevon Diggs e assumiu esse papel, e muito bem. Em determinado momento da temporada, a gente cogitou o Daron Blunt como jogador defensivo do ano.
Sim, um cara que era irrelevante.
Um cara que realmente era irrelevante na NFL até essa última temporada. E, cara, ele quebrou um recorde, né? Maior número de pick six em uma única temporada na história da NFL é de Daron Blunt a partir de agora. Então, acho que, assim, tem que ser o Daron Blunt, o MIP. Não, dá pra ser outro cara.
Fechamos. Assim,
pelo menos a minha opinião, vai completo. Não sei se o Cutter concorda.
Eu tava pendendo um pouco mais pro Madu Buick, porque eu acho que foi uma produção mais constante, assim, da parte dele. A gente teve aí, obviamente, esse recorde, ele pesa muito, né, pro Daron Blunt. E, obviamente, se tivesse esse prêmio, eu acho que seria algo... Uma narrativa que ia ser difícil de desbancar. Mas o Madu Buick também, ele chegou muito perto do recorde de jogos com sex seguidos, né? Foram 11, se não me engano, né? Então... Só que ele... Acredito que ele não bateu. E, enfim, aí...
Só pra citar outra coisa, desculpa. Não, ele não bateu, mas... Assim, outra coisa é que o Daron Blunt não foi só pick six, né? Ele liderou a liga em interceptações, no geral. Recorde de pick six. Ele liderou a liga em interceptações também, né?
É algo bem, bem expressivo. Acho que MIP a gente já bateu, né? Podemos avançar, então, para o comeback agora, Cutter, isso?
Comeback Player of the Year.
Tá,
nunca teve nenhuma discussão sobre esse prêmio. Esse prêmio, ele é super tranquilo, não tem...
Pô, eu ia fazer uma pergunta.
Não deveria ter uma discussão, desculpa, mas sinceramente, não deveria. Inclusive, o cara que ganhou mais votos para primeiro lugar não ganhou o prêmio, parabéns. Aí a galera que criou esse método imbecil de pontuação aí pro prêmio.
Voltado da morte ou voltado dos Jets? Qual que é mais difícil?
É isso aí.
Polêmico. Cara, mas assim, de verdade, cara, não dá, assim, eu acho que o Flacco nem cabe nesse prêmio, pra mim, e assim, na minha opinião, eu acho que você precisa de uma narrativa muito legal. O Flacco não teve uma lesão, o Flacco não teve um fator que atrapalhou ele a jogar futebol americano, tá ligado? O fato é que ele era ruim, tá ligado? Ele não jogava
futebol. O Dino Smith ganhou ano passado do mesmo jeito, entendeu?
Eu acho que a partir do Dino Smith ter ganho,
abriu esse precedente.
Criou-se esse precedente, sim. Mas é ruim. Eu acho que é ruim, aí eu me concordando comigo. É ruim, né, filha? É ruim. É um critério ruim, cara, eu não gosto do critério. Assim, eu entenderia numa temporada que a gente não tem pra quem dar o prêmio. Só que, cara, já se deu pro Alex Smith pelo Alex Smith estar em campo. O Alex Smith foi terrível.
O Alex Smith nem jogou, pelo menos,
tudo bem,
cara.
Eu concordo. A parte do Damar Hamlin não deveria jogar.
Cara, na temporada que ele voltou da lesão.
Não foi o Damar Hamlin que retornou um TD esse ano?
Não, meu Miami fez porra nenhuma.
Não, viajei então. Eu jurava que ele tinha retornado TD. Enfim, mas assim...
Não, fez nada. A única coisa que ele fez foi na pós-temporada que ele fez punch lá do Walt Disney.
É lógico que são situações diferentes, porque o Alex Zeff jogou, ele só entrou em campo. Ele foi terrível depois da lesão, inclusive não voltou a jogar depois daquela merda. Porque foi terrível, assim. Ele voltou a jogar por uma questão de superação, acho que foi uma questão pessoal. E o Washington foi condescendente com isso, e super justamente. Eu acho que ele deveria jogar, ele deveria ganhar o prêmio. Mas, mano, o Damar Hamlin morreu em campo, cara. E, assim, querendo ou não, ele estava disponível. É que ele sempre foi ruim, tá ligado? Esse é o problema do Damar Hamlin, ele sempre foi ruim. Então...
É, cara, mas, tipo, pelo menos ele tava jogando, né, cara? Tipo, ele apareceu em muitos poucos snaps esse ano. E apareceu mais em special teams. Tipo, pra mim ficou...
Tá falando que special teams não importa, é isso?
Ficou até de certa forma feio, cara.
Tá falando que special teams não importa?
Oi? Depois do Super Bowl falar isso é foda, né? Mas, cara, tipo, pensa... Pra mim, ficou feio. Porque, tipo, parecia que os Bills estavam mantendo ele no elenco pra
ganhar o prêmio.
Tipo, por relações públicas. Sim. Porque, por várias semanas seguidas ele foi healthy scratch, né? Tipo, galera, não, tá lesionado, não vai jogar, né? E aí trazia alguém do practice squad. Tipo, o Damar Hamlin, se ele não tivesse com essa história dessa lesão, provavelmente ele não tava no time, entendeu? Então, tipo, eu entendo o votante não querer votar no Damar Hamlin, visto que ele voltou pro futebol americano, mas ele causou um total de zero impactos, entendeu? E isso, tipo, isso dá uma... sei lá, dá uma desanimada, entendeu, nessa questão. Então, eu entendo votar no Flacco, eu entendo votar no Baker.
Dito isso.
Eu entendo votar no...
Dito
eu
isso. Votar no qual é seu voto?
Eu tô com o
Joe Flacco, foda-se. Joe Flacco.
Eu sou com
Aí eu fico puta instantaneamente.
Tá bom, eu perdi, aí o me concorda comigo. Aí, ó, tá puta. Mas eu perdi, mas assim, eu de verdade eu não gosto do critério.
Não, tipo, na real, pra mim é o seguinte, pra mim, eu não gosto do prêmio, pra mim o prêmio não tinha que existir, esse prêmio não tinha que existir, Comeback Player of the Year,
eu concordo.
Porque, tipo, você tá, o que exatamente você tá analisando? Você tá analisando o tamanho do contratempo que o jogador sofreu, ou a qualidade com que ele voltou de um contratempo? Uhum. Porque, tipo... O contratempo do Damar Hamlin é difícil de bater. Na verdade, eu acho que é impossível de bater. Agora, ele voltou e ele não fez nada, entendeu? O Joe Flacco, ele teve um contratempo, tipo, muito tranquilo, que é tipo a ruindade dele, velhice, e ter que se reinventar. Mas ele voltou e ele foi muito importante pros Browns e pros playoffs, uhum. entendeu? A galera esquece porque ele jogou mal no wild card, mas ele... Cara, ele jogou muito bem, e se não fosse ele, os Browns não tinham ido pros playoffs. Eu garanto a você.
Uhum,
garanto.
Concordo,
se tivesse
concordo.
O Dorian Thompson Robinson ali, cara, não ia, entendeu? Então, enfim, é difícil porque, tipo, algumas pessoas vão analisar de uma forma e outras vão analisar de outra, uhum. entendeu? É diferente de, tipo, Offensive Player of the Year é o jogador ofensivo do ano, melhor jogador de ataque do ano. MVP, o jogador mais importante, mais valioso, entendeu? Comeback Player of the Year deixa muito aberto, então, tipo, eu não gosto. Pra mim, eu tuitei isso, eu continuo com essa mesma opinião, pra mim, a NFL tinha que substituir o Comeback Player of the Year pelo MIP, porque aí, pelo menos, você tem algo que você pode medir, que é, tipo, quanto que certo cara melhorou do que ele era antes,
uhum.
entendeu? E, enfim, aí eu acho que pelo menos ia ter um... Você ia ter, tipo, um merecimento dentro de campo.
É um pouco... Ainda assim, continua um pouco vago, mas beleza, existe um critério objetivo, né? Não, uhum, e não existe critério objetivo num prêmio de comeback player, eu concordo. Eu acho que talvez daria pra melhorar o prêmio de comeback player se definisse um critério. Tá ligado? E isso, não definem um critério, eles deixam muito vago, tá ligado? É só o comeback player, tipo, não existe não se fala pros votantes, ó, a gente vai votar nesse tipo, tipo, a melhor história de um jogador que voltou a estar em campo, beleza, porque aí é óbvio que seria o Damar Hamlin.
Unanimidade.
E aí, beleza, e aí você deixa aberto pra esses jogadores que... estavam fora da liga, ou que eram backups esquecidos, ou caras que estavam no practice squad, você abre ainda pra ser presidente, não, você dá abertura pra isso, mas o comeback player dá abertura pra qualquer coisa, tá ligado? Você decide, não é lesão... Não...
Você pode voltar de qualquer coisa.
Exatamente.
Concordo. Ficamos então com o Flacco?
De forma não unânime, com o Joe Flacco.
Então, é isso aí, fechamos. Enfim.
Beleza, próximo prêmio. Coach of the Year, e essa eu tenho um nome muito maneiro, tá? Acredito que a grande maioria das pessoas votaria em Kevin Stefanski ou no DeMeco Ryans. Eu acho dois nomes super merecedores do prêmio. Mas pra mim, esse prêmio tinha que ir pro Kyle Shanahan, cara. Pra mim, o prêmio tinha que ser do Shanahan. Porque a gente não pode pegar e olhar pra temporada do Brock Purdy nos quesitos de eficiência, uhum. nos quesitos de produção, e falar, ah, não, mas ele é produto do sistema, e aí chega na hora de definir o Coach of the Year e não levar isso em conta, entendeu? Eu acho que o Kyle Shanahan, ele consegue extrair o melhor de cada um dos jogadores do ataque dos 49ers, né? A defesa não entra muito na dele. E, cara, fez com que esse ataque fosse um dos ataques mais produtivos da história do futebol americano em temporada regular. Então, um ataque com Brock Purdy, saca? E se a gente não vai dar os devidos méritos pro Brock Purdy, a gente tem que dar os devidos méritos em algum outro lugar, porque se a culpa foi do Shanahan, o Shanahan tinha que ser no mínimo um candidato muito viável a Coach of the Year, e pra mim seria o meu voto, cara. Foi o melhor, o segundo melhor time da temporada, e um time com um QB segundo ano, um QB Mr. Relevant, que não tinha nenhum tipo de projeção pra NFL, ou pelo menos se tinha, já foi completamente ultrapassada. E, cara, fez o CMC ter um dos melhores anos da carreira dele. O Ayuk já é um dos melhores wide receivers da NFL. O Deebo Samuel é uma arma absurda em todos os níveis do campo. George Kittle teve uma temporada absurda também. Então, tipo, isso tudo, ou a gente dá o crédito pro Kyle Shanahan, e eu acho que faz mais sentido, ou a gente dá crédito pros jogadores, ou principalmente pro Brock Purdy, no caso, entendeu? Então, enfim, é isso.
Cara, eu acho que a gente tá num ano, sinceramente, onde talvez seja o local mais disputado pra um prêmio de Coach of the Year, tá? Não lembro de um ano que teria tanto nome candidato assim. E eu vou no mais óbvio, porque mesmo que o mais óbvio seja o mais lembrado, o fato de ele ser mais óbvio é porque ele fez algo muito complicado, que é ir para a pós-temporada com 4 quarterbacks diferentes ao longo de de um único ano. Isso para mim é assustador, e tem um plus de estar dentro de uma divisão que não teve time com recorde negativo. Isso é assustador. Eu vou no óbvio, porque esse óbvio me choca ainda sempre que eu penso em tudo que o Stefanski fez para levar os Browns para pós-temporada. Então, eu sei que é óbvio, e gostaria de fugir do óbvio, mas quando o óbvio é tão assustador, eu não consigo fugir dessa obviedade.
Já, cara, eu queria fazer uma crítica, tá? Que para mim é gera inconsistência. Achei injustíssima a votação, achei que deveria ficar entre o Kevin Stefanski e o DeMeco Ryans, inclusive empatados, eu acho muito legal. Mas eu diminuo um pouco o Stefanski aqui, tá? Assim como o Cutter fala que o impacto do Shanahan é diminuto na defesa, a mesma coisa pro Stefanski. E, cara, se o Jim Schwartz é tão o melhor coordenador da liga, então o Kevin...
Que foi o que ele ganhou o prêmio,
assim,
né?
E assim, tranquilamente, com muita disparidade pro segundo colocado em número de votos. Então, assim, o Kevin Stefanski teve uma ajuda enorme, entendeu? Uhum. E aí, cara, aí entra a questão do DeMeco Ryans. Eu vou votar no Kevin Stefanski, mas aí depois a gente vai falar sobre essa Coach of the Year, e eu vou com o Bregs no Kevin Stefanski. Eu acho que o Jim Schwartz teve uma participação importantíssima, mas eu acho que tanto o Kevin Stefanski quanto o DeMeco Ryans, eles mereciam estar lá, mas eu acho que a importância deles não deveria ter sido tão grande assim. Mentira, eu vou mudar, cara, meu voto, desculpa.
Olha só,
DeMeco. Fiz seu discurso e vou de Kevin Stefanski. Porque ele realmente é o cara mais importante da comissão técnica. Talvez eu veja como... É lógico que ser head coach é o mais impactante, né? Mas ele é o cara definitivo para o sucesso do San Francisco 49ers. Não sei se o DeMeco Ryans não sei se o Kevin Stefanski são os caras mais relevantes. Mais relevantes são porque eles são head coaches, né? Mas eles não... Talvez, assim... não são os caras que mais geraram impacto pro time em campo, entendeu? Foram os head coaches. Esses dois head coaches. O Kyle Shanahan, eu tenho certeza absoluta que nos 49ers. Então, o Kyle Shanahan é meu voto. Eu falei Kevin Stefanski pensando no Kyle Shanahan várias vezes.
Caralho, você deu uma volta do caralho.
Mas é o Kyle Shanahan. Quando eu falei sobre Kevin Stefanski no último minuto, entenda como Kyle Shanahan, tá? Que eu confundi. Os dois são KS. Coquinha KS,
meu Deus,
garrafa.
Eu buguei aqui. Eu buguei aqui.
Enfim, é o Kyle Shanahan. É o Kyle Shanahan, porque eu acho que o Kyle Shanahan, ele tem um impacto muito maior no time dele do que de Mecole Ryans e Kevin Stephens. Que Mecole Ryans e Kevin Stephens que tem importância, tem caras muito mais importantes dentro da comissão técnica deles do que o Kyle Shanahan tinha dentro da comissão técnica dele, entendeu?
Uhum. Como eu falei, eu concordo com o teu voto, mas, tipo, sobre esse argumento em si da importância, cara, eu vejo a importância do Mecole Ryans muito grande, também. Principalmente olhando pra essa... Para essa questão mudança de mentalidade, do Houston Texans. Mas o quanto o Demico Ryan realmente impacta no ataque.
Exatamente, esse é meu ponto.
Sendo
puxa o próximo prêmio aí, defensiva.
Tá bom, beleza. Tu tá achando que é
não, assistant favor, coach of the year? Puxa esse prêmio? Próximo assistant coach, porque faz mais sentido puxar em sequência, tá? Não?
Tá, é porque, na verdade, ele não tá.
Ele não tá na nossa lista.
Eu vou puxar.
Então, vamos comentar sobre
isso. Assistant Coach of the Year é, tipo, coordenador do ano. Pelo amor de Deus,
Bob Zoic, o cara colocou o QB dele como na disputa de MVP em algum momento. É. Como que você não coloca?
QB rookie.
Como você não coloca o Bob Zoic? Meu Deus, cara. Ele pegou a pick 2. Não era nem o QB mais balalado do ano, tá ligado? Rookie. E ele colocou ele na situação. E assim, não é que ele tinha um ataque maravilhoso, deu tudo errado no passado, ele draftou o melhor QB. Ele tinha um ataque medíocre. Uhum. E ele transformou nisso aí, cara. O Bob Zoic é incrível.
Sem nenhuma arma pré-estabelecida. Assim, tipo, Nico Collins, Tank Dell. Aí perdeu o Tank Dell, que era o wide receiver.
E aí apareceu com o Noah Brown, que era tipo o wide receiver 5 no Dallas. E assim...
Aí o cara vai, tem um monte de jogo de 100 jardas ali, Dalton Schultz, tem uma temporada maravilhosa.
Isso que o Noah Brown também machucou em algum momento, então ficou revezando o Tank Dell e o Noah Brown quem jogava. E assim, cara, todo o mérito pro Jim Schwartz, ele conseguiu put the shit together, tá ligado? Juntar as peças que ele tinha, todos os problemas que Cleveland tinha em questão de chamada e esquema, ele resolveu todos esses problemas e fez uma defesa incrível. Mas ele tinha Myles Garrett, mas ele tinha o Jock. Ele tinha muito talento, ele tinha cornerback extremamente talentoso, eu acho que assim, Martin Emerson, dou maior moral pra ele conseguir transformar o Martin Emerson no jogador que foi, mas assim, ele tinha outros caras, né, ali, o Ward, que já era um CB muito forte, então ele tinha material humano. O Bob Zoic não, cara, o Bob Zoic não tinha material humano. Ele foi lá e fez acontecer, tá ligado? Ele foi lá e fez acontecer o bagulho. Hoje ele tem material humano porque ele mostrou que esses caras podem ser bons. Antes ele não tinha. Tanto é que a gente comentava, um dos piores ataques da NFL do Houston Texans, porque não tem skill players. A gente falava isso nos previews. E a gente tem que ser justos, tem que ser coerente. E sendo coerente, o Bob Zoic fez um trabalho absurdo, né?
Exato. Então aí eu acho que tá claro.
O Jim Schwartz também é o cara que merece um shout-out muito grande por causa, né, da produção aí dessa defesa, que foi um absurdo. Mas um cara também que dá pra dar um shout-outzinho é o Raheem Morris, né, cara? Porque a gente olhava pra aquela defesa dos Rams e era, tipo, era um dono de 10 catados, né, cara? E o cara, ele chegou lá e fez uma defesa mediana, né, cara? Então, tipo, mais ou menos ali o argumento de certos técnicos aí, tipo, o time é muito ruim e o time virou mediano por causa do técnico. A defesa era um absurdo. Absurdo de ruim no papel, só tinha o Aaron Donald, no máximo o Ernest Jones da vida, e aí veio o Raheem Morris e conseguiu deixar essa defesa num nível decente. Enfim, próximo prêmio, Defensive Rookie of the Year. E aí? Essa eu vou deixar vocês começarem.
E aí, quer começar, Japa? O que tu acha?
Cara...
É difícil, essa é difícil, cara.
Não é fácil. Eu gosto do Will Anderson, eu acho que não é um voto ruim, mas é difícil, cara, mas a questão de valor posicional, né, tem relevância, mas eu acho, assim, eu tô querendo ser o justiceiro aqui, porque eu achei que o cara foi muito snubbed na votação, não em não ganhar o prêmio, mas na votação. Ele terminar como o quarto mais votado, eu acho absurdo. E eu vou no Devon Witherspoon. Jogou como... eu acho que entre os quatro principais, eu acho que o Kobe Turner é legal receber votos, mas não deveria estar na frente. Jalen Carter também, muito bom receber votos, mas não tinha um snapshare tão grande assim pra estar na frente, Devon Witherspoon. Uh-uh. Pra mim, Devon Witherspoon, eu e o Anderson, qual que é a parada? Eles jogaram como veteranos muito bons. entendeu? Não foi que eles foram rooks que se destacaram. Foi uma classe de rooks defensivos com esses dois que foram, cara, parecia veterano. Você viu, o cara não era rookie. Eles não cometiam rookie mistakes. Eles não faziam problema, eles não tinham problemas que rooks normalmente têm. Então, assim, extremamente prontos pra estarem lá desde a semana 1. Então, por isso que eu vou no Devon Witherspoon, porque, sei lá, eu quero que um CB ganhe também. Existe uma hipervalorização de Ed nessas premiações, então, por isso eu vou no Witherspoon.
Eu acho que também eu vou tentar fazer a justiça, assim, tipo... o cara foi... tão pouco votado na temporada, isso. Tão boa. E, sei lá, Seattle é mercado pequeno aos olhos da NFL, e isso às vezes dá uma raiva, né? Porque, tipo, você nem tem chance de ganhar esses prêmios. E, enfim, pelo menos aí o Witherspoon recebeu alguns votinhos ali, mas eu acho que tinha que ter sido muito mais. Kobe Turner e Jalen Carter. Pô, me desculpa, cara. O impacto do Witherspoon para essa defesa foi... gigante. O problema é que a defesa em si era ruim, né? Então, enfim, isso pode ter pesado na hora desses votos. Mas meu voto é no Witherspoon também.
Então, eu iria no que ganhou no NFL Honors mesmo, mas eu concordo com o gênero e número e grau, e dos rookies, esses dois para mim foram os únicos que, como eu já disse, jogaram como veteranos muito bons. Então, eu concordo. Para mim, qualquer um dos dois que ganhasse seria justo. E aqui, então, para nós vai ficar o Witherspoon, né? E só quero fazer um disclaimer que eu fiquei triste com a... Eu só queria fazer um disclaimer que eu fiquei triste com a lesão do outro CB, né? Infelizmente, os Patriots sofreram com lesão esse ano.
O Gonzo, né?
E o Gonzo, eu acho...
Tinha que ser que nem NBA, o Gonzo poder disputar o Rookie do ano que vem, tá ligado?
Seria justo botar o...
Irmão, pausa. Isso aí é a parada mais inacreditável.
Cara, é bizarro, mas faz sentido. Por exemplo, o Chad.
Cara.
O Chad é um rookie, ele não jogou, né? Eu acho que faz sentido, algum sentido.
Mas ele tá na organização há mais de um ano, velho. É diferente
do cara.
O cara treinou por duas off-season. Entendeu? Tipo, eu não gosto.
O pior de tudo é quando o Ben Simmons ganhou, porque ele jogou. Não é que foi a primeira temporada que ele jogou. Ele já tinha jogado pouquíssimos jogos, mas ele jogou, tá ligado? Então, enfim, ele nem estreou naquela temporada, mas. Falando em hipervalorização da posição nos prêmios, Scooter, puxa o próximo prêmio.
Offensive Rookie of the Year. Essa aí tem uma discussãozinha
ali.
Pra mim
não tem discussão.
Mas, enfim.
Não tem.
Ah, é o Puka. É o Puka. Cara, o Puka quebra recorde.
Ah,
olha só.
Cara, o Puka é o melhor wide receiver rookie da história. A melhor temporada de wide receiver rookie da história, certo? Eu não acho que o CJ Stroud tá no top 5. Top 5 tá, não tá no top 3. Não tá no top 3, pra mim não tá no top 3.
Não, claro que tá.
Não tá. Não é melhor que o Herbert quando o Herbert ganhou. Não foi melhor do que o Ken Newton quando o Ken Newton ganhou.
Pra mim, essas são as três melhores, mano. Ken Newton e o Herbert.
Russell Wilson, não?
E essa do Stroud. E aí, cara, tipo... Não. O Russell Wilson, ele chegou bem e tal, mas, tipo... Não foi isso tudo, entendeu? Não foi isso tudo.
Deixa eu perguntar um negócio.
O Stroud fazer isso com esse corpo de wide receivers que ele tem, que ele tinha também, que porra, aleatóriosaço, e aí pelo menos o Justin Herbert chegou e já tinha Keenan Allen, já tinha Mike Williams e tal.
Não tinha muito Mike Williams.
Ele era ruim, não tinha o Rashawn Slater ainda, mas...
raramente.
Eu tinha o Keenan Allen e tinha, Mike, tá ligado? Não tinha o Williams.
Cara, perguntar... O negócio, vocês não acham que essa questão do Offensive Rookie of the Year foi tão, assim, unânime? Unânime não, mas foi tão comum as pessoas acharem o CJ Stroud por méritos coletivos, não só individuais? Pela temporada que o Houston Texans fez, surpreendendo a todos, não só pelo que o CJ Stroud ganhou?
Eu concordo plenamente, e eu tendo a votar no Puka Nacua também. Tá, justamente por causa disso, pra mim ele é é claramente a melhor temporada de um wide receiver rookie na história, bateu no caras como Justin Jefferson, Jamar Chase, isso aí não é pouca bosta, né? Não só isso, cara. A galera tá olhando pros Rams e acha que, tipo, ah, não, porque o time dos Rams tá ali, ganhou o Super Bowl recentemente. Esse time dos Rams não tava cotado pra ir pros playoffs em mundo nenhum, cara. Ninguém tava falando nos Rams indo pra pós-temporada. Ninguém tava proferindo o nome do Puka Nacua até a semana 1. Ninguém. Então, tipo, isso aí pra mim traz um ponto de narrativa bem interessante, que é, tipo, o cara, ele chegou completamente, não vou dizer desconhecido, né, porque, tipo, o pessoal já conhecia o nome dele, e ele tava chegando ali por conta da lesão do Cooper Kupp, e ele ia ser...
A gente sabia que ele ia ser titular, provavelmente, né,
sabia que
mas não por méritos titular, dele,
tipo,
né.
A gente imaginava que ele ia ser, tipo, sei lá, o wide receiver 2 ali e tal... O cara chegou e foi o wide receiver 1 até mesmo voltou. Quando o Cooper Kupp voltou.
E assim, não foi por méritos dele que a gente imaginava que ele seria titular. É por demérito do roster do Los Angeles Rams, né?
Então, tipo, eu acho que ele... Sabe, eu acho que faltou aí um amor aí pro Puka Nacua. Eu acho que foi uma história tão maneira de um time que não tinha nenhuma expectativa e chegou nos playoffs. Assim como o Houston Texans, então o Stroud nesse ponto não tem nada na frente do Puka Nacua. E eu, pessoalmente, não levo posição, valor posicional em conta nesses quatro prêmios de Player of the Year.
Faz sentido, porque o nome diz, né?
Porque usa valor, né?
Exato. Eu, pra dar justiça e pra ser coerente com o que eu falo aqui no The InfoCast, é bom ser coerente mesmo estando errado perante aos olhares alheios. Eu vou com o Stroud. Pra mim, o meu MVP da temporada é o Stroud. Se não fosse ele, pra mim, os Texans não fariam nem perto do que fizeram em 2023. E eu vou manter aqui meu voto, vou ser coerente a mim mesmo, talvez mesmo estando errado aos olhares das outras pessoas. Mas eu gosto de coerência e vou mantê-la, porque o que o Stroud fez, o impacto que ele teve nos Texans pra mim, qualquer outro nome,
eu
não faria isso.
Brex, pelo menos você é consistente.
Fala
a
merda,
cara.
Sempre. Mas assim, eu acho engraçado que é uma opinião do Brex. O Brex realmente acha que o Stroud foi melhor, e eu acho justo, diferente do que muita gente votou por uma questão de valor posicional, por uma questão de sucesso coletivo, que se dá muito ao QB e não a outros jogadores.
Eu juro por Deus, eu não tô votando no CD,
mas até QB. Mas eu, sabendo da sua opinião, até nisso você coloca que você coloca o valor de você coloca um pouco dessa questão de MVP, de jogador mais valioso, do tipo, os Texans não seriam o que foram sem o Stroud, mas isso não importa meio que pro prêmio. Eu não tô criticando sua escolha, eu acho que...
Ah, não, sim, válido.
Mas você entende que até no seu argumento você traz um pouco dessa questão de valioso e não de melhor, porque às vezes o melhor jogador não é o jogador mais valioso, e nem pela questão posicional.
Sim, claro.
A gente pode falar que, assim, por exemplo, o Jamar...
O melhor jogador dessa temporada não foi o jogador mais valioso.
Não, com certeza. É isso. Mas assim, mesmo da mesma posição, a gente pode falar, por exemplo, ó, o melhor wide receiver da liga é X, mas o jogador, o wide receiver mais valioso é Y, porque ele tá num time que tem wide receivers piores, então ele vai ser mais importante, sabe? Ele vai trazer mais valor. Então é interessante ver isso, enfim.
É verdade.
Pois é, eu concordo. Mas eu, pra ser honesto, eu acho o voto no Stroud super válido. Pra mim, cara, o que ele fez nessa temporada foi muito absurdo. Além dos números, tipo, olhando além dos números, o jeito dele jogando me deixou muito empolgado, cara. Quero ver o que os Texans vão fazer no futuro. Eu acho que é um time que tem tudo pra dar muito certo aí nos próximos anos. Só tomar cuidado.
Pra mim teve,
cara,
quatro nomes, assim, de verdade, quatro rookies que jogaram como verdadeiros veteranos. E a gente citou os quatro quando a gente falou aqui os votos para os prêmios de calouros do ano.
Concordo.
Eu acho que esses quatro foram os únicos que jogaram como veteranos, jogando bem. Veteranos bons, que põem respeito e que mudam histórias de partidas. E eu acho que esses quatro, se nada de mais grave acontecer, se nada fugir a curva, os quatro vão ser esses veteranos, que daqui a anos a gente vai falar, olho nesse cara, que uma interceptação dele pode mudar a história do jogo, porque ele tem potencial para isso. Olho que o CJ Stroud está enfrentando o Patrick Mahomes e ele tem o poder para vencer o Patrick Mahomes em casa ou fora de casa. Eu acho que esses caras eu olhei em 2023 e eu não via rookies. E não é que eu não via um rookie, tipo, cara, parecia que eu tava vendo um jogador com 10, 12 anos de NFL. Isso é bem expressivo.
Concordo, concordo plenamente. É, talvez mais alguns jogadorzinhos aqui e ali, mas eu acho que esses quatro são realmente os principais aí. E eu tenho expectativas muito grandes aí. Talvez, eu não sei o que vocês pensam do Puka daqui pra frente, mas pra mim pareceu um ano com uma produção bem, tipo, que... bem repetitiva, sabe?
De um league play só.
Assim,
sempre há esse risco, né? A gente sabe que o jogador jovem sempre suscetível a variações.
Tem uma queda de produção ou não consiga repetir o ano que teve.
Ah, não. Mas é normal mas não ser replicável um ano desse.
Não tô falando pra nós. Tá ouvindo, no caso, né? Porque
mas eu acho que ele é um cara que vai ter mais tempo. Vai ter algumas boas temporadas com mil ou mais jardas na NFL.
Isso.
Me parece esse tipo de receiver, sim.
Ele é um tipo de recebedor que é difícil de você parar, porque ele não é o cara que fica, tipo, gerando separação. Ele gera uma separação mínima, assim, aí ele faz recepção, e aí, tipo, ele não te ganha da velocidade. Ele só é mais forte do que você. E, foda-se, ele quebra dois tackles por jogada.
E ele é bem não fica wide open, jogar, mas cara. Ele gera separação suficiente pro QB lançar na direção dele, né, e fazer recepção.
Pra fazer recepção, isso.
Ele não dropa, né, cara, então, ele não dropa, então, é isso.
Vamos lá, Defensive Player of the Year.
Parabéns pra todo mundo que votou no Miles Garrett,
né?
Obrigado.
Por favor.
Cara, na moral, assim,
como, né?
De verdade, é prêmio de futebol.
Renovou minha esperança.
É prêmio de futebol americano, não é tabela de Excel pra você ficar me mostrando um monte de número. E se você for o cara do número, vai em número avançado, meu amigo. Para de ficar vendo o número de sexo, tá? É isso. Se fosse o número de sexo, não seria. Faz que nem artilheiro do Brasileirão, tá ligado? Ver quem que teve mais sexo é um prêmio pro cara, pô. Entendeu? Então, assim, super justo. Mas eu senti que o Myles Garrett ganhou, da forma como ganhou esse ano, um pouquinho pelo que eu falei antes, que a gente comentou sobre esse prêmio, de que, cara, ficaria um legado meio problemático, ele não ganhar um Defensive Player of the Year, e eu acho que isso.
E ele
já tá merecendo
há
bastante tempo,
né?
E os votantes iam pensar, eles fugiram um pouco do critério, tá? Porque eu acho que pelo critério natural dos votantes do NFL Honors, do NFL Awards, né? O NFL Honors, na verdade, é o evento, mas do NFL Awards,
Inclusive, eles iam no Watch, né? Pois é. Eu acho que o TJ Watt nem foi o segundo melhor, cara. Pra mim, o meu voto, se o Myles Garrett não tivesse existido, no Max Crosby, velho.
Eu acho que dois caras mereciam mais
genial,
amor.
Cara.
Vocês podem até me chamar de clubista, mas eu acho que dois caras mereciam mais amor. E não receberam pelos times que ele jogava.
Josh Allen
e o Max Crosby. Eu acho que esses dois caras mereciam mais amor, assim.
Uhum.
O Josh Allen foi o segundo cara com o maior número de sacks na NFL e o terceiro com o maior número de pressões, tá ligado?
Uhum.
Zero amor por Josh Allen, tá ligado? Então, assim, eu acho que ele merecia mais amor junto com o Max Crosby. O Max Crosby faz um trabalho sujo, absurdo lá em Las Vegas.
Mas é aquilo, né, cara? Se o número de sacks determinasse o melhor pass rusher, Mr. Catra era o
Max Stable. Baita.
Offensive Player of the Year. Juliana aqui do lado começou a rir aqui.
Offensive Player of the Year. Ramsey.
Sem discussão, né, cara? É o melhor jogador.
Ramsey.
Muito legal.
Aliás,
que deram pro melhor jogador.
Calma
mesmo,
aí, né? Por que diabos a torcida do San Francisco 49ers ainda não fez um canto de CMC ao som de TNT? Pô, sacanagem! Tô puto agora, acabei de...
Mas eles pelo menos têm a camisetinha Run CMC, que é muito boa.
Justo.
Pelo menos eles têm.
Run CMC é muito boa. É, tá.
Aqui é, né, saliva, né?
Todo... né? Mais uma temporada de 2.000 jardas totais pra ele. Ele é foda. No preview do Super Bowl, eu já fiquei puxando o saco dele por uns 5 minutos seguidos. Então, acho que o pessoal já tá bem ciente.
E é o melhor jogador da NFL, né? Se tirar valor posicional, hoje. É o melhor jogador dele.
Ah, é, exato. É
isso. MVP Lamar
Jackson.
Você
vai discordar, Brex? Porque pra mim é o Lamar Jackson, cara. Pra mim é o Lamar Jackson.
A gente
é o cara mais consistente.
Aqui a gente tá levando em conta o valor posicional, né?
Ah, sim. É mais valioso.
Então
o
Lamar
mais
Jackson.
Valioso.
É, MVP, fácil, MVP. É, fácil.
E assim, ele traz muito valor pra esse ataque, porque, cara, sim. Beleza. Ah, mano. O Zay Flowers. Ai, o Odell Beckham Jr. Meu amigo, o Rashad Bateman. Ninguém tava nem aí pra esses caras. Até a temporada começar. Tinha um outro torcedor do McKinney machucou. Tinha um outro torcedor dos Ravens que ainda botava fé no Zay Flowers. Tinha eu e o Cutter só e a galera que torcia pra Coastal Carolina botando fé no Isaiah Likely, tá ligado?
Uhum.
E assim...
Excepcional, esse cara é pica. Por favor, alguém troque o Isaiah Likely pra Baltimore. Fora de Baltimore pra eu ver ele como tá
indo. E cara, o Lamar Jackson só conduziu o melhor time da NFL, tá ligado? A defesa foi muito bem, total mérito pra essa defesa, Mike McDonald. Sim. Mas assim, o ataque foi excepcional também, foi o melhor ataque da AFC, tá ligado? Então é isso, cara, pô, o Lamar jogou muito.
O finzinho da temporada me fez considerar um pouco o Josh Allen, mas tipo...
Classic Josh Allen, né, cara? Jogar no final da temporada.
Mas tipo, eu acho que nem foi muito do Allen em si, porque tipo, a troca de OC mudou muita coisa.
Há quem diga...
E tipo, a gente comentou agora há pouco,
né? Que o Dorsey não deveria ser demitido, né? Houve a sua opinião na época.
Não, e essa opinião continua. As pessoas continuam
Inclusive, eu não sei quem foi que falou que existem diretas pra algumas pessoas de outros veículos aqui no The Information. Isso aqui é bem direto pro psicólogo do FA lá no Twitter, né? Isso aqui a gente vai dizer... Vamos dar nome aos bois, porque falar que a gente fala indireto, eu não vou falar indireto. Isso aí é pro psicólogo, entendeu? Pro Alex, pô. Muita gente boa aí. É, mas ele tem
você,
sua opinião,
Alex.
E assim, todo mundo tem direito a ter opiniões erradas, entendeu? E essa é a sua opinião errada, Alex. Você tá no seu direito aí.
Todos nós temos. Ai, meu Deus do céu. Tá, Lamar MVP, então. Cara, aí... Já dá pra gente fazer Super Bowl MVP, mas não tem muito o que discutir aqui. O Mahomes é um absurdo.
Sabe por que, não, que é... Sabe por que eu falo
McDuff, não, né?
Porque existe precedente. É diferente do MVP da NFL, que realmente o valor posicional se sobressai a tudo. A gente já viu várias vezes jogadores defensivos ganhando... E por trazer valor aos seus times. Cara, o McDuff jogou do primeiro ao último snap, com exceção de um snap ali do holding, maravilhosamente bem. Muita gente fala, você tira o Mahomes, os Chiefs não ganhavam o Super Bowl. Você tira o McDuff, os Chiefs também não ganhavam o Super Bowl. Entendeu? Esse argumento não cola dessa vez.
Sim.
Então, cara, eu daria pro McDuff. Eu acho super justo.
O problema é que, tipo... O Mahomes é o óbvio.
Eu daria pro McDuff, tipo, mas o MVP é o Mahomes.
Botar no MVP. Mas, tipo, cara, o que o McDuff fez foi realmente um absurdo. Só que, tipo, chegando no final, quem fez os dois drives pra, empatar,
né?
E virar o jogo?
O Mahomes, ele, por muito tempo da partida, não jogou bem. Ele, inclusive, teve aquela antecipação que não deveria ter lançado. Mas, no final, o espetáculo ele entregou, né? Então, é foda de ir contra isso. É diferente de outros caras que, assim, não jogaram bem, mas não entregaram o espetáculo. Por exemplo, o Russell Wilson... O Russell Wilson, inclusive, não jogou mal, jogou bem no Super Bowl 48 lá, mas o espetáculo foi da defesa, então ganhou um jogador defensivo. Eu entendo, faz sentido.
Justo.
Nossos prêmios,
Nossos prêmios. Querem começar por qual?
Vamos de...
Best Play? Você que... Pode ir. O cara que começou sempre vai por último. Justo? O cara que escolheu, quer dizer...
Eu discordo. Não, discordo. O cara que escolheu o prêmio tem que ir primeiro.
Então vai, Cutter, então.
Tá, então vai lá,
Cutter. Pelo amor de Deus, cara. Tá bom. Pra mim é muito fácil. Pra mim é o Tylan Wallace, o retorno de punch pra touchdown na prorrogação do Ravens e Rams. Que foi um absurdo. E, cara, literalmente, um retorno pra touchdown é game winner. Calma, isso calma. É,
sabe qual é o mais foda? Teve dois scooters, porque a minha jogada do ano é o Xavier Gibson retornando o TD de retorno pros Jets, pensando nos Bills na semana 1, depois da lesão do Aaron Rodgers.
Eu acho que eu fiz uma cagada aqui. É exclusivo de temporada irregular ou é do ano?
Não. All time.
Do ano. O Lajarius Sneed forçando o fumble do Zay Flowers. Isso pode ter mudado a temporada, tá ligado? Se ele não força aquele fumble, talvez os Chiefs não fossem campeão do Super Bowl hoje. Isso muda completamente. E assim, é uma jogada...
Provavelmente, inclusive, né?
De uma improbabilidade tremenda, tão grande, que tipo, é um espetáculo essa jogada, é uma jogada defensiva, né? Então, assim, é divertido.
Imagina o expected points naquele momento, era tipo 5.9999.
Era mais de 5.999, porque assim, a chance de errar com sua point é baixa também, então eu tava 6 e alguma coisa já.
É, então tipo, era 6 e porrada já, com certeza.
É isso aí. E aí, fechamos no primeiro prêmio. O segundo prêmio é o meu, então, que foi o segundo a ser anunciado.
A lesão mais triste.
A lesão mais triste, pra mim, é o Aaron Rodgers, né? Pra mim, não tem como... Eu acho que das lesões que eu vi ao vivo, a lesão do Aaron Rodgers é a lesão mais triste que eu já vi da NFL.
Cara, vou dar uma opinião...
Tá louco, não tem como. Tipo, pra mim, desde... Eu vejo a NFL de forma séria, todo domingo, bonitinho, religioso, desde 2013, 2014. Bah, irmão, eu nunca fiquei devastado como eu fiquei com a lesão do Aaron Rodgers. É a esperança de uma cidade, de um time que raramente tem uma equipe forte pra ir longe, e quando tem o cara que foi a chave principal na off-season lesiona no segundo snap. É muito triste.
Eu vou ser 100% sincero aqui, eu não gosto do Aaron Rodgers. Mas assim, eu não senti essa comoção toda, mas... Até eu que não gosto do Aaron Rodgers, eu falei, cara, que merda, cara. Porque assim, primeiro drive, né, é muito, muito ruim.
E sabe o que é engraçado? Eu tô na mesma, tipo, eu tava bem, tipo, Aaron Rodgers é uma merda, né? E agora, com isso, eu tô, tipo, no fundo, assim, legal. Eu tô me esquecendo pra ele voltar bem, tá ligado? Pra ficar essa divisão maneira e tal, com jets fortes, etc. E, enfim, acho que o Rodgers é o número 1 aí. Vai tu já, senão tu ia ficar em terceiro dois vezes.
Pra mim, a lesão mais triste, aí é muito pessoal pra mim, é a do Diras, cara, o Justin Jefferson, porque se ele não se lesiona, a gente poderia ver a melhor novamente a maior temporada de wide receiver, tipo, por 2 anos seguidos, tá ligado? Da história. Eu acho que o Justin Jefferson, ele podia quebrar os próprios recordes, e ainda assim, com uma proporção ainda maior, chegar em 2.000 jardas, sei lá, cara, chegar a coisas que a gente nunca imaginou que pudesse para um wide receiver, e aí rolou a lesão, e foi muito triste, e eu realmente acredito que assim, tem isso, gera impacto também, a lesão do Cousins depois, gera impacto nessas...
Eu acho que ele não reconheceu.
Mas naquele momento, a gente depois, acreditava que ele poderia chegar a 2.000 jardas na temporada. Isso seria espetacular, então fiquei muito, muito abalado quando ele se machucou. Inclusive, eu tinha ele no Fantasy, então me atrapalhou bastante aqui na minha principal liga do Fantasy, eu tinha ele.
Isso que abalou mais. Não, mas, vamos lá, pra mim... Eu fico entre a do Cousins, mas eu vou escolher a do Joe Burrow. Eu acho que o Burrow já vinha de lesão ali, né, que aconteceu ali perto da época da pré-temporada. Voltou estranho, ele ainda tava lesionado ali. Aí quando ele ficou 100%, quando ele saiu do injury report, ele tava um absurdo, tava jogando muito bem. E aí, pô, num prime time contra os Ravens acontece aí infelicidade. Pô, muito triste a lesão do Burrow. Espero que volte bem. Eu tô torcendo muito pra essa AFC caótica no ano que vem ter menos lesões, né? Pra gente ver todos esses, sei lá, deve ter uns 13 QBs ótimos lá, por lá. Então eu quero muito que essa galera fique saudável. E enfim, teve muita lesão tensa nessa temporada, né, cara? Nick Chubb foi tenso. Anthony Richardson foi tenso, mas enfim, eu acho que eu vou na do Burrow.
Cara, o maior downfall aqui, né, o jogador que mais...
Essa é a única que eu não tenho Jesus nome ainda.
Mais caiu. Eu vou no valor posicional aqui, tá? Eu vou considerar o valor posicional. Tem um cara que eu acho que tem um downfall maior, mas ele ainda produziu bem e no valor posicional ele afeta muito mais. Eu digo mais, se ficar saudável, o Daniel Jones vai ser disparado meu voto, tá? Um downfall absurdo do Daniel Jones quando ele jogou, mas porque teve a lesão, vou respeitar que ele jogou só 6 jogos, a gente tinha a oportunidade de melhorar. É o Geno Smith. Ele fez uma temporada absurda na temporada passada. Eu achei que ele foi muito bem na temporada passada, e essa temporada ele foi, tipo, abaixou bastante o nível. Eu acho que talvez um dos motivos do Seattle não ter ido pros playoffs essa temporada é o Geno Smith também. Você não acha que o Geno Smith abaixou muito o nível pra essa temporada?
Ele abaixou, mas foi pouco, foi... cara. Não foi muito. A culpa de Seattle não ter ido pros playoffs é, tipo...
Se ele joga que nem o ano obviamente, passado...
Obviamente, tipo, o Geno Smith sempre vai...
O Seattle Seahawks tava nos playoffs. Tava.
Eu não sei, cara. Se
ele joga que nem ele tava jogando... O começo do ano passado... Você substitui esse começo do merda de temporada que ele teve? O
maluco teve uns 30 game winning drives esse ano também, cara. O maluco, ele teve mais game winning drives que um monte de time teve de vitória. Game winning
drive não significa... tanta coisa, porque às vezes o Matthew Stafford tinha muito porque ele não conseguia ganhar de times ruins, entendeu?
Significou okay, um win, né, cara?
Assim, eu acho que foi um downfall enorme o Geno Smith, tá?
Tá, pergunta. O downfall é com base no ano passado?
Se com base
passado,
na carreira, pode ser com base na carreira. Não. É o cara que teve um downfall esse ano. Assim, se for um cara que já foi caindo ano passado, eu acho que já não é um downfall tão grande, entendeu? Tipo um Ryan Tannehill. Russell Wilson, que ele já teve o downfall dele foi de verdade no ano passado.
Foi ano passado.
Esse ano só terminou a desgraça.
Isso. É, pois é. Tem que ser jogador, né?
Fácil.
Tem que ser jogador. Não, se for time, se for técnico,
cara, eu tô Greg, pensando ainda.
Nome? Eu tô pensando aqui.
Eita. Posso fazer uma menção honrosa aqui? Josh Jacobs, cara. Grandes jogadores da temporada passada, estatisticamente. E esse ano, decepcionante demais, Joe Mixon.
Joe Mixon também.
Estatisticamente foi muito bem. Se você quiser falar de Joe Mixon aí, vou
falar. Já sei. Cara, então, Tony Pollard.
Com base no campo, eu concordo 100% com você. Quando eu pensei nesse prêmio, eu pensei muito no Tony Pollard. Estatisticamente, não foi um downfall tão grande. Mas eu acho o maior justo você colocar, porque se a gente for olhar pro campo, é muito downfall, né? Porque a gente achava que o Tony Pollard ia ser um dos melhores running backs da liga quando ele tivesse o backfield sozinho. Ele não jogou nada esse ano, né?
Pois é. Eu fiquei muito decepcionado, cara. Porque, tipo, eu era super defensor do Tony Pollard. E, pô, o cara... Pô, tava sendo roubado os snaps. Tava sendo roubado os snaps lá do Ezekiel Elliott. E quando ele saiu, eu falei, pô, não, agora vai. Agora vem pra umas 1.300 jardas, se não mais, uns 15 TDs. E não veio. Não veio. E, enfim, eu achei muito decepcionante. E com uma OL boa, com um jogo aéreo bom. Então, tipo, ele tinha tudo pra, tipo, ser um cara... produtivo ali, ser um coadjuvante de luxo nesse ataque, mas não foi.
Cara, puta,
vocês acham que o Jalen Hurts...
Eu tava pensando nele, só que eu fui...
O Jalen Hurts, o downfall dele é durante a temporada.
Eu fui olhar os números finais dele agora e eu fiquei... Não tem como tu apontar que ele teve...
Tô apostando no downfall dele pra próxima temporada, tá? Porque o final da temporada dele é muito ruim. Então, se ele manter isso aí...
Consistência.
o susto da Juliana, que foi engraçado.
Olha, eu pensei aqui nos... Eita.
Caralho, tem um muito bom, velho. Tem um muito bom. Posso te falar, Bregs?
Calma. Vai lá, manda aqui. Aí. Pode mandar.
Tá. Puta, Stefan Diggs.
O Stefan Diggs é o mesmo caso do Pollard, né? Que estatisticamente não é um downfall tão grande, mas quando você olha pro campo, é absurdo o downfall.
De fato. Justo.
Mano, se eu não me engano, foram 10 jogos seguidos sem chegar a 100 jardas e. Pô, você sendo o wide receiver 1 do Josh Allen, não tem a menor desculpa pra você não ter um jogo de 100 jardas em 10 jogos, cara. Não tem a menor desculpa. Então, eu pra mim, o Stefan Diggs foi
justo,
triste, cara.
Justo. Votou por mim.
Votei pelo Bregson.
Até no Sacon, porque a queda do Sacon não foi tão grande em números,
Mas a queda dos Giants foi assustadora. Talvez eu teria premiado mais os Giants do que o Sacon.
É, o Sacon ele não foi bem, mas é injusto.
Ai, cara, a queda do Sacon foi um pouco lá ele, tá?
O Sacon. Pô, tá louco. Veidade bateu uma preguiça, pá, bateu no chão.
Mas de verdade teve a queda do Sacon.
Acontece, acontece.
Pô, tá, eu mereço, cara.
Alguém tem mais algum disclaimer a fazer sobre esse episódio aqui?
Cara, ó.
Não, podemos fechar, acho que já foram todos os 84 prêmios. Já dá pra fechar.
Pergunta aqui, ó. Melhor take do The Information pro ano?
Nossa, melhor?
Melhor.
Puta que pariu. Seahawks Seed 1.
Não. Essa aí foi a take que vocês dois foram arrastados. Fica chill aí.
Ah, não, mas é uma take, cara. São todas takes, a gente tava... Cada resultado do jogo era uma take. Aí vocês foram dando vitória pra Seattle, vitória pra Seattle.
Se a gente puxar as previsões dos prêmios pra temporada, aí tem muita take ruim, muita take sensacional de ponto negativo aí.
De fato. Bom, gente, vamos acabando aqui o podcast, fechamos mais um episódio, finalizamos o The Info Awards. Rafael Kutter, tamo junto, valeu, hora de virar a chavinha e voltamos pra temporada de 2024 agora, daqui uma semana e pouquinho, uma semana e meia mais ou menos. Tamo junto, Kutter!
Tamo junto, Bregs, Japa e todo mundo que ouviu até aqui. É isso aí, galera, agora realmente tá fechada, oficialmente fechada a temporada de 2023-2024 da NFL, modo draft e free agency on daqui pra frente. Valeu, galera. Beijo, um abraço.
Tamo junto. E até a próxima. Iniciamos o ano. Agora é hora de partir pro nosso descanso de uma semana e voltamos pra 2024.
Isso aí. Valeu, Bregs. Valeu, Kutter. Valeu, amigo ouvinte. Cara, surpreendentemente, não voltamos daqui a duas semanas porque só os dois vão voltar, provavelmente. Talvez não consiga gravar o próximo justo. EP aqui nosso, mas com certeza vai ter uma semana aí sabática, uma semana de folga para vocês ouvintes e para nós, mas por isso trazemos dois EPs essa semana, mas aí provavelmente na outra semana eu também não estarei, mas eu volto daqui a algumas semanas aí para agraciar o The InfoCast com o Pedro Matsunaga, mas encerramos 2023 em grande estilo. Obrigado a todo mundo, um abração e tchau, tchau.
Abre aspas, eu volto, não sei quando, mas eu volto. Fecha aspas, Matsunaga Pedro 2024.
Matsunaga Bigode Pedro.
Exatamente.
No InfoCast 1232.
Eu acho que a gente pode deixar o Japa com 12, 13 episódios e fazer um EP 400 especial com a volta do Japa.
Com a volta, pô, né?
Pô, tá louco.
Eu mereço essa...
E aí vai ser só ele, falando por uma hora assim.
Isso. Pô, tá aí a pauta do EP400, fechou então. Gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui, a gente se encontra no próximo podcast, tamo junto, valeu, tchau, tchau.